Nosso Rock, o local da cena underground.
Fala galera, tudo bom com vocês? Está começando mais um Nosso Rock, o programa descolado que rola todas as quarta-feiras às 18h30 e fala sobre os mais diversos temas da cena underground. Eu sou a Bruna.
E eu sou a Mel. E pessoal, lembrando que o programa por enquanto será gravado nesse formato online, mas vocês poderão interagir com a gente no Facebook ou no Instagram, no Nosso Rock Rádio, deixando seu recado, comentário ou sua dúvida que a gente tenta responder durante a semana. E para começar a conversa, qual será nosso tema de hoje, Bruninha?
Então, o nosso tema é como sobreviver na cena underground. E para falar sobre isso, nós trouxemos o Guilherme da banda Clã dos Mortos. Seja muito bem-vindo.
Olá, muito obrigado pelo convite. Como sobreviver no underground, é isso? Então,
isso aí.
Será que chamaram o cara certo?
Cara, se vira agora, beleza, você vai ter que aprender.
Agora vamos aí. Não, são só quase 18 anos no underground aí, então.
Ah, nossa, não sabe de nada, então. Novinho, começou ontem.
Acho que vai dar certo, vamos ver.
Ah, então tá bom, assim a gente espera, né? Poxa, confiamos em ti, né? Então, vocês já tiveram vontade de desistir por falta de incentivo nesses 18 aninhos aí?
Cara, assim, não. Falo assim, vou falar por mim, né? Cara, eu acho assim, eu não tô no underground procurando incentivo de ninguém, entendeu? Se eu tô no underground é porque, se eu tô fazendo o que tô fazendo há 18 anos, é porque eu gosto de fazer, né? O que eu tô fazendo e, assim, tendo incentivo ou não, eu vou continuar fazendo, entendeu? Então, acho que é meio que isso, assim. Mas, cara, eu entendo esse lado, assim, das bandas, né, do underground e, tipo, até não critico quem queira ir pro mainstream, né? E, putz, eu sei que é foda, né? Não tem apoio de ninguém, né? Tem apoio de nada. Então, eu entendo essa galera que desiste, assim, pensa em desistir e tal. Mas, cara, é isso. O underground, ele não é justo com ninguém, né? Então, é bem embaçado, assim.
É difícil, mas estamos aí.
Cara, se você gosta do que você faz, né, velho? Tem que... É isso aí. Vai fazendo até uma hora dar certo, assim.
Exato.
O que mais mantém vocês motivados?
Cara, o que mais mantém a gente motivado? Cara, assim, questão falando, né, sobre a clã, cara, eu acho que assim, os momentos que a gente tem de ensaio e de shows, viagens, é se encontrar. É reunir os amigos ali, que a gente, né, pô, a gente trabalha o dia inteiro, todo dia e tal, então o que mantém a gente meio que motivado é isso. Poder ir pro estúdio, ficar lá bebendo cerveja, ensaiando por horas, assim, tipo, jogando conversa fora, falando uma pá de bosta. É isso aí, cara, que mantém a gente motivado praticamente, assim, pelo menos é meio que isso, assim.
É a união, né?
Encontrar os amigos, a gente tem ali uma ou duas vezes por semana só pra se encontrar e a gente aproveita o máximo, né? Pra ficar ali junto e tal. Ouvindo um som, ensaiando e tal.
Ótimo. E como que você acha que é a melhor forma de apoiar as outras bandas independentes pra fazer com que a cena continue? Como que você acha que pode ser feito isso?
Cara, é meio embaçado ficar falando, né, pra consumir coisas, assim, né, esse lance do consumismo e tal, mas cara, consuma a banda da sua cidade local, vá nos shows, né, todo quase, agora não mais, né, mas assim, antes da pandemia, né, antes disso acontecer, cara, todo fim de semana tinha show, né, do underground aqui, vários picos, assim, cara, gasta lá, teu 5, 10, vá no show, compra um CD, uma camiseta dos caras, tá ligado? Acho que é o melhor incentivo que você faz, assim, dentro do cenário underground da cidade. É indo nas paradas, mano. Né? Claro que o like lá no Facebook, no Instagram, ajuda um pouco, mas, cara, tem que ir lá e consumir os caras diretamente da banda, né? Comprar o CDzinho lá, a camiseta, que seja. Ir no show, né? E é isso.
E, na sua opinião, quais são os grandes desafios das bandas independentes nesse momento de crise?
Nesse momento, cara, é... Desafio, putz, vou te falar. É... Quando começou a pandemia, assim, eu já, pô, já tô mais de 100 dias trancado em casa, né? Meus amigos também. E de um mês pra cá, cara, o que chega de amigo meu mandando mensagem assim, ô, oh, vamos fazer uma banda, vamos, quando acabar, vamos formar outra banda aí. Eu recebi um convite de mais 6 bandas pra fazer, assim, com os brother. E uma que eu aceitei, inclusive, vai sair aí, cara. E o maior desafio mesmo é botar isso pra funcionar, né? Gravar as coisas em casa, é, tipo, né, ter essa comunicação, assim, tipo, ó, oh, gravei um negócio, grava uma guitarra, grava uma... Bateria, cara, nossa senhora... E tem gente que tá conseguindo gravar bateria em casa, mandar, assim, tipo, formar músicas online, assim, gravando por celular. Inclusive, a Clã vai lançar agora, era pra ter lançado, mas atrasou um pouco, um EP com covers gravados tudo em casa, cada um gravando o teu instrumento, assim, captando do jeito que consegue. Bateria captada. Celular, voz captada com celular. O único que vai captar direito as coisas é o guitarrista, que ele tem um estúdio em casa, então ele que vai. O melhor que vai sair dali é isso, assim. Mas, cara, é esse desafio aí que tá rolando, aí, fazer as coisas em casa, tudo online, assim. Então.
Mas o negócio é fazer acontecer, né?
É, exatamente.
E, entrando nesse papo de dificuldades, quais foram as dificuldades que vocês mais tiveram ou ainda tem pra manter a Clã na ativa?
Cara, assim, é... Putz, é grana, né? Assim, é... A gente agora, assim, a gente lançou, nosso último lançamento é um compacto de 7 polegadas que foi lançado saiu em vinil, né? E, putz, porra, pra vender esse vinil é embaçado, cara. Assim, vai um bom tempo, né, cara? Um bom tempo, assim. É... E, putz, pra gente poder viajar, essas coisas, a gente, tipo, né, a gente recebe uma ajuda de custo sempre quando viaja e tal, né? Mas pra viajar, assim, fazer show, rola uma... Tem que ter uma grana, né? Pra gravar, pra prensar as coisas, assim. Eu acho que é o grande X aí da questão de todas as bandas, né, cara? É a grana. Grana pra gravar, pra produzir material... É isso. Merchandise, cara, merchandise vende bem, cara. Camiseta, assim, nossa, a gente fez uma pá de camiseta, assim, vende tudo. A galera gosta. É. Agora, o vinilzinho mesmo, porque, putz, nem sempre a galera tem onde escutar vinil, né? Toca disco e tal. Daí, putz, é embaçado pra galera comprar, assim. Mas, até que vende. Mas não tanto quanto camiseta, CD, é.
O vinil, ele é uma coisa pra poucos, digamos assim, né?
Isso, é, bem, é, pois é. Se bem que agora tá voltando a moda, né? A galera tá consumindo muito mais vinil, porque, assim, CD, putz, cara, eu não compro mais CD. A última mudança que eu fiz de casa, cara, eu joguei, acho que uns, sei lá, uns 40 de fora.
O vinil tem mais aquela nostalgia, né? Aquele apeguinho.
É, assim, putz... É, tá rolando muito, a galera tá produzindo muito em vinil agora. E vinil e fita cassete voltou, né? A galera tá produzindo fita cassete pra caramba, assim. Tipo, a gente lançou um material em fita cassete do último álbum, assim, pô, vendeu pra caramba também. Vendeu tudo, na real. Bem rápido, assim. É, inclusive, a gente já bota a estética da banda já pensando nisso, né? Fazer, tipo, o som ficar mais legal escutando em fita cassete e vinil do que no computador. Faz muito mais sentido, né? Essa mídia analógica, né?
Dá mais emoção pra escutar música.
É, certeza.
E quais foram as principais conquistas da banda?
Putz, cara. Ah, acho que cada dia é uma conquista, né? Mas, assim, a gente fez shows bacanas, assim, com bandas que a gente gosta, né, do cenário nacional. É, até com bandas que a gente gosta do cenário internacional também. Vieram pra cá tocar, a gente tocou junto, rolou umas turnês, assim. Pô, última turnezinha que a gente fez foi aqui no Sul, e foi com com uma banda chamada Death Kids, de São Paulo, que é uma puta banda foda, assim, que a gente é muito fã, e muito amigo dos caras também, e, porra, pra gente é da hora, assim, sair, viajar com os caras, e dividir palco e tal. E é uma banda super reconhecida lá fora, assim, né, no cenário, tipo, internacional e tal. Fazem turnê na Europa direto, tocam em altos festivais grandes lá fora, assim. E é isso, cara, dividir palco com a galera que a gente gosta e viajar, encontrar amigos nossos de outros estados, né? A gente, às vezes, conversa só por internet e daí, putz, vai rolar uma tour aí, São Paulo, Rio de Janeiro, vamos colar aí, daí, putz, encontra todo mundo, se reúne, faz festa, né, e tal. Acho que esse é o lado mais massa, assim, pra mim, de ter banda.
A interação com a galera.
É, exatamente.
Então, galera, vocês que estão curtindo aí o programa de hoje, vamos dar aquele intervalinho rápido e a gente já volta.
Estamos de volta, você está conectado na Rádio Web Uninter e esse é o nosso rock. Acabamos de ouvir a música Batalha da banda Clã dos Mortos Cicatriz. Lembrando que o tema do programa de hoje é sobrevivendo na cena underground.
É isso aí! E a cada dia novas bandas autorais vão surgindo, né? No entanto, a cena parece que ela não tá crescendo tanto assim, porque o público atingido ele ainda é pequeno. Por que você acha que isso acontece? Ou você acha que o público não é pequeno? Estamos falando
besteira aqui. Cara, não, assim, depende, na verdade, né, cara? Levando em consideração o tanto de evento, né, que tem, que tinha, né? Tem que acostumar que agora a gente tá trancado em casa. Todo fim de semana, cara, mas, cara, a galera, ela só cola em evento de banda que já é algoritmada, assim, entendeu? Já tem um certo alcance. Então, tipo, se a banda não é famosinha, blá, 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 cara, a galera não vai, velho, entendeu? Tipo, a gente da clã, tem sorte, assim, que a galera tem colado cada vez mais nos shows, assim, shows, tipo, pô, a gente fez um evento no 92, deu sold out lá, botamos 250 cabeças no 92, lá cabe 200 só. Tomara que o corpo de pessoa esteja ouvindo isso.
Escutando isso. corta.
Mas, puta, foi um evento bacana, cara. E tá, e também, puta, a gente chamou banda, tipo, umas bandas da hora, assim, que quando colam aqui pra tocar, porra, os caras enchem a casa, né? Que é o, a gente tocou com. A gente fez um evento, a gente tocou com o Surra, né? Que é uma banda. É, Surra Animal, né? Os brother nossos. E, putz, uma banda do Nordeste chamada Facada, cara, que nunca tinha tocado aqui também. Porra, muito foda. Foi animal, assim, o evento foi brutal mesmo. Bem da hora. É.
E você acha que os jovens de hoje em dia estão perdendo interesse por esse tipo de música?
Nossa, totalmente, cara. Totalmente. Cara, assim, ter banda hoje em dia é complicado, né, cara? E eu converso com o vocalista da Clã, né, com o meu amigo Felipe. Cara, a gente não vê mais jovem em banda. A gente não vê mais aquela galerinha de 18, 19 anos tocando em banda nos shows, cara. É sempre os mesmos velhos de 30, pouco, quase 40, que nem a gente, assim, que estão nas mesmas bandas, com o mesmo rolê faz, tipo, 15 anos, que nem esse que vos fala aqui. E não tem, cara, não tem mais jovem fazendo música, cara, não tem. Banda, né? Música tem, na real, o jovem hoje em dia, ele se interna no quarto dele e lança um CD de trap ou música eletrônica por semana, tá ligado? O que não é ruim, é bom pra caralho. Eu consumo esse tipo de som também e tal. E só que, cara, banda hoje em dia, ver jovem em cima do palco com instrumento e tocando é bem difícil, cara. Até porque, putz, instrumento hoje em dia, um instrumento ok, bom, acessível, não é acessível, né, pra você tocar, um instrumento legal. É muito caro pra comprar. Então, desanima um pouco, né, esse lance, assim. Por isso que acho que não vê o jovem mais, assim, empolgado pra fazer banda, juntar os brother, que nem a gente fazia, tipo, nos anos 2000. Porra, cara, tinha época assim que eu tava tocando em 6 bandas, tá ligado? No mesmo tempo. É embaçado. Até hoje, se contar os projetos que eu toco aí, tem quase 6 também. Mas tudo parado, né? A Clã é o único mais ativo, assim, que tá lançando coisa e toca direto e tal. Mas é isso, né? Isso é a nossa vida.
Tamo aí seguindo, né? E... É. A paixão pela banda, ela pode acabar meio que cegando os músicos quanto à qualidade do som, fazendo que a banda não evolua muito, né? Continue sempre naquela mesma coisa. O que você acha que é o segredo pra não cair nisso? Pra banda sempre estar evoluindo, crescendo?
Putz, cara, é difícil, né? Falando do underground, por exemplo, tipo, cara, eu vivo no cenário, na cena do punk rock, tá ligado? Hardcore, punk ali, metal. E, cara, é difícil, assim, ver banda que, tipo, começa fazendo um tipo de som e de repente tá fazendo outro, tá ligado? Por exemplo, a Clã, ela tem um estilo muito bem, a estética sonora muito bem definida, né? Desde o primeiro CD, lá, 2016, 2017, até esses últimos agora, assim, tipo, a galera, a gente soa assim porque a gente quer que soa assim, não é porque a gente não sabe gravar ou, sei lá, fazer essa podreira toda, assim, é porque realmente essa é a estética do som, assim. A gente vem mantendo, sempre procura manter isso, assim, ao longo de tudo, assim. Mas, cara, mas a maioria das vezes que isso acontece, né, da galera entrar nesse conflito, assim, porque os músicos entre si não estão sabendo se entender, assim. Um quer tocar uma coisa, outro quer tocar outra. E acaba, tipo, sei lá, desanimando, porque às vezes você a expectativa é toda sua, né? Sempre, né? Então você cria aquela expectativa de que você vai tocar aquele tipo de som. E o teu amiguinho de banda ali não tá numa outra fita, querendo fazer outra coisa. Daí já, tipo, né, gera aquele conflito e, porra, perde total tesão, assim, de fazer, né? Já aconteceu comigo, porra, um par de vezes. E... não foi pra frente, né, obviamente.
Seria mais o fato de que, digamos assim, eu quero tocar metal, só metal. Meu amigo quer tocar só hardcore. E nenhum abre a mão daquilo. Não, eu isso. Amo metal, vai ser só metal.
Tem isso também, né? Mas também tem o fato que, tipo, por exemplo, até a Clã, assim, se, pô, pegar cada um que cada um ouve, assim, cara, é uma misturança de coisa sinistra, assim, tipo, né? Eu ouço muito thrash metal, né, e tal. Nosso baterista ouve muito death metal, o vocalista ouve muito punk, black metal japonês, né? E, cara, a gente tem todas as nossas influências dentro do som, assim. E, por incrível que pareça, nunca na história dessa banda rolou conflito de, tipo, por causa do estilo que vai ser, assim.
Ah, que bom, isso é muito bom.
Pois é.
nesse tempo de quarentena, vocês não estão fazendo um show? Como que vocês estão fazendo para alcançar um público maior?
Nossa, nada. Tipo...
tipo, a banda cara, você... sozinha.
Cara, pois é, bicho, assim, cara, não... Então, assim, a gente tá pra lançar agora um EPzinho com uns covers que a gente gosta, assim, bem diferentões e tal. E gravando em casa, assim, mas é isso, assim, tipo, não tem muito o que fazer e tal. Porque eu acho assim, cara, se o cara, a galera que curte o som, na hora de acabar a quarentena, se tiver show, vai, tá ligado? É isso, assim, tipo, né? Eu acho que não tem que ficar tentando, tipo, cativar o público ainda, assim, tipo, ficar enchendo o saco, tá ligado? A gente não faz isso nem na ativa, cara, assim, tipo... É, a gente, cara, a nossa a clã, por exemplo, cara, a gente não tem Instagram, a gente não tem Facebook, a gente não tem rede social nenhuma. A gente só tem o Bandcamp.
Ah.
É, mano, tipo, não... E, nossa, é muito engraçado isso, assim, porque quando a gente fala, assim, tiver, tipo, sei lá, nossa, eu passo o Facebook, o Instagram, de vez, cara, a gente não tem. Nossa, mas como assim vocês não têm Facebook, Instagram, né? Como é que vocês fazem, né? Pra dar certo tem que ter rede social. Mas, tipo, porra, dá certo como, cara? A gente tem 5 álbuns lançados e faz 2 turnê por ano. Isso, tá ligado? Assim, não precisa, assim.
Não, uma exceção à regra, com certeza.
Ah, tem uma pá de banda aí que eu conheço que não é muito ligada.
Mas que faz esse sucesso assim, sim, que não tem nada e faz tudo isso.
Sucesso, né, e tal. Mas sim, tem.
Poxa, faz turnê, já gravou quantos álbuns, tem banda muito mais conhecida que não fez tudo isso.
É, pois é. Mas, cara, mas é um negócio meio de preguiça mesmo, assim, porque a gente só não fez e continuou não fazendo, porque, putz, não consigo nem cuidar do meu Instagram pessoal, não vou cuidar do Instagram da banda, é foda, assim. A gente é tiozinho, né, cara? Tiozinho não sabe mexer.
É moda antiga.
É, boa.
Olha, pra isso existem publicitários que você pode...
Olha, é, pois é.
Fazer. Tô vendo meu peixinho aqui.
Olha só.
E entrando nessa feira de rede social aí, o que vocês acham das lives que estão rolando? Vocês pretendem fazer? Fizeram?
Cara, a gente não pretende fazer, mas, cara, eu acho um animal, assim, cara. Putz, só live foda, assim, cara. Acho que a melhor live que eu assisti da quarentena foi a do Post Malone, cara. Vocês viram essa live dele tocando só Nirvana? Nossa,
eu não perdi isso.
Ele, o Travis Barker, o baterista do Blink, né?
Uhum.
Mas os dois baixistas lá e outro guitarrista do Post Malone, cara, fizeram um set só de Nirvana que ficou animal, assim, melhor live que eu já assisti na minha vida.
Olha, vou procurar
minha
live. Tipo, eu nunca tinha ouvido uma música do Post Malone, tá ligado?
Uhum.
Tipo, um maluco do rap aí, do trap, tá ligado? Mas ele falando que quando eles eram jovens, eles tocavam Nirvana e tal, tipo, sempre curtiram, assim. E, putz, e fizeram uma live tocando só Nirvana. Um animal, tipo, um animal, assim. Inclusive, o Chris Novoselic, né, e o David Grohl, puta, elogiaram pra caralho. Estavam ao vivo lá, no chat, acompanhando, assim, tipo, falando, pô, que foda e tal. Foi muito animal. E semana passada teve a live do Dead Fish, cara, que, puta, foi monstro também, né, cara. Uma das melhores bandas aí da atualidade do cenário do hardcore nacional é o Dead Fish, né, cara. Lançaram o álbum Ponto Cego aí ano passado, cara. O dia que lançou esse álbum até o dia de hoje, eu escuto ele todo dia.
Caraca!
Melhor álbum que saiu.
Gostaço do álbum.
É, puta, demais, mano. É um álbum muito foda. E a live dele semana passada foi muito animal também.
Legal, muito bom.
Eu assisti a live até da Marília Mendonça, cara.
Cara, eu vi os pedacinhos de internet aí que foi engraçado. Muito engraçado. Nossa, a maioria demais, deles foi demais. Pra chorar e rir.
Bruno Marrone, bebaço.
Nossa, cara, era muito, quando um nossa. Chorava, o outro tentava cantar e vice-versa. Foi maluco. Nossa,
essa live foi demais, cara. Caguei. E a live do Lucas do Fresno também, cara. Eu confesso que eu sou fã do Fresno aí.
No começo o bicho tava puto com a galera, tipo, oh, aumenta o som aí, você não tá ouvindo, já tá no máximo. O cara rateando com o público, eu falei,
Mas o som, pra mim o som tava ótimo, cara.
Tava perfeito, mas a galera gosta de incomodar, né?
Pois é.
Foi engraçado.
É.
E pessoal, tá curtindo o programa? Agora a gente vai ouvir mais um som. Fique ligado que a gente volta já já.
Estamos de volta com o nosso rock e acabamos de ouvir Livros, da banda Clã dos Mortos Cicatriz, os convidados de hoje. Por falar em música, Dona Mel, conta pra gente qual é o Tá Rolando desta semana.
Então, no Tá Rolando desta semana, o projeto Stay Home do Radical Head. Não sei se eu falei certo, gente, mas tá ok.
Radiohead.
Em uma atitude... É, Radiohead. Isso aí. Em uma atitude parecida com a Metallica, que está postando um show histórico toda segunda-feira. A banda liderada por Tom York está disponibilizando shows na íntegra toda quinta-feira em sua página oficial do YouTube. E lembrando que você souber de lives de bandas independentes de qualquer lugar do Brasil, deixa um recado pra gente na nossa página do Instagram, no nosso Rock Rádio, que iremos divulgar.
É isso aí. E agora falando um pouquinho sobre a história da banda, Gui. Conta pra gente como é que começou aí.
Cara, começou há muitos anos atrás. Eu e o Felipe, que é o vocalista, a gente toca junto, assim, desde 2005, 2006, por ali. Faz aqui uns 3 anos já que a gente tem bandas juntos, né? E, cara, a Clã começou, na verdade, é um projeto do Felipe, de 2004, que ele era um projeto solo dele de noise, assim, música noise, que é um estilo muito experimental, assim, que eu chamo de barulheira, né? ele fazia música sozinho em casa e usava esse alcunha aí de Clã dos Mortos Cicatriz, né? Daí, depois de um tempo ali, em 2012, ele voltou a lançar mais coisas com esse nome, assim, de noise também, lançou até um split com uma banda americana, um projeto americano de noise também e tal. E é isso, cara. E daí a gente passou por muita banda, assim, daqui de Curitiba, né? Tocamos em várias, assim, tal. O Felipe, ele tinha outras bandas. E daí, quando uma outra banda dele acabou, assim, que era Concreto Morto, uma banda muito boa de hardcore, punk também, meio metal assim, aqui ele resolveu começar a compor umas músicas, né, e chamou um amigo nosso, o Michael, que ele é guitarrista da Clã, pra compor com ele, assim. Então a Clã, no início é só os dois, né, o Felipe cantava e o Michael gravava todos os instrumentos, né.
Caraca.
E isso, foi assim que foi lançado o primeiro álbum, né. E em show ao vivo, daí, a ideia da Clã era sempre é ser os dois, né? O Felipe e o Michael, e daí chamar outros. Cada show uma pessoa diferente pra tocar os outros instrumentos, né? E acabou rolando uns dois shows, assim, né? Com pessoas diferentes, até que o terceiro show caiu essa formação que tá hoje, assim. Inclusive, eu nem conheci o baterista, né, o Wellington. Então a gente, de repente, caiu nessa formação, fizemos um show, dois shows, três shows, e de repente a gente abre. Agora a formação da banda é essa. Agora a gente é uma banda e é isso aí. Estamos até hoje aí. Faz no quarto ano já de banda.
Que legal. Começou com um projeto de uma pessoa e virou hoje. Caramba.
Virou, é isso aí.
Entenda. É. E quais são as grandes influências de vocês?
Quanto tempo tem de programa?
Putz, é muita coisa, pelo jeito.
Cara, cada um ouve uma coisa diferente, tá ligado? Mas assim, a clã, a estética da clã, meu, a gente mistura o black metal e o punk rock, né? É o punk com black metal, assim. E não esse black metal que a galera meio que o mainstream conhece, assim, tipo... É uma parada, é outro black metal, assim. É um bagulho, black metal chega a ser mais punk do que black metal mesmo, assim. Mas... E é isso, a gente ouve punk e black metal. E a nossa influência é essa.
É isso.
Resumindo, cara, se eu ficar falando nome de banda, assim, putz, é muita coisa e é tudo desconhecido. E daí. Mas é legal, assim. Então, assim, a galera que quiser conhecer mais, assim, tem umas bandas que a gente tem assim, muitas influências, assim, que é uma banda chamada Boneal e uma banda chamada Raspberry Boobs também, que a gente gosta bastante, assim, todo mundo era banda ou e tal. E a galera quiser procurar aí pra saber melhor, vai, sim, quiser conhecer melhor o estilo, assim, é essas duas bandas, assim, que a gente gosta bastante.
As duas são de punk, são de metal?
Black metal.
Black metal.
Meio. A gente chama de raw black metal, que é black metal mais cru, assim. Uhum. Bem puro mesmo. Geralmente são. Eu não lembro de país que são essas bandas, mas deve ser um lugar louco lá do leste europeu, tá ligado? Sempre é de lá.
As bandas mais doidas são desses lugares, assim.
Só faz, sei lá, 6 meses de escuro.
Sim, é mais ou menos aí que saem as melhores, piores bandas do planeta.
Exatamente. Daí mesmo. Sim.
Quais são os temas que vocês abordam e por que esses temas?
Olha, esse tinha que ter o Felipe aqui, que é o vocalista, pra falar, cara. ele que escreve, ele aborda os temas e tal. Mas, cara, assim, a clã, ela tem uma estética, cara, assim, a gente aborda... cara, a gente gosta... O Felipe, ele gosta muito do tema oriental, assim, né? Inclusive, a gente tem muita influência de bandas de punk rock japonês, né? Dos anos 80, assim, e tal. Inclusive, as capas dos discos, a gente sempre usa um kanji lá e tal. E todo o tema de escrita das letras é o Felipe que ele escreve, né? E a gente tem como tema um movimento artístico do Japão, que começou pós-Segunda Guerra, que chama Eroguro, né? Ero de erótico e guro de grotesco. Que é um movimento literário que começou no teatro, assim, bem louco. E sei lá, a galera na época tava muito em conflito, assim, porque como era pós-Segunda Guerra, a cultura japonesa tava sendo invadida pela cultura americana, assim. Então, dentro desse movimento, assim, as peças de teatro, então, tipo, no mesmo tempo que a galera tava, sei lá, ouvindo jazz, que é uma música totalmente de cultura americana, ao mesmo tempo a galera tava assistindo kimono e sandália de madeira, assim, tá ligado? Tipo, era estética, assim. E, cara, as letras da clã abordam muito o corpo humano, assim, que é muito o que esse movimento literário abordava, assim, porque... como isso é pós-Segunda Guerra, então envolve também a explosão das bombas atômicas, né, de Hiroshima e Nagasaki, cara, isso influenciou direto no corpo humano das pessoas, né, radiação e tal. Então, é um bagulho meio que isso, assim, tipo, bagulho de aversão ao corpo humano, assim, tipo, bagulho meio grotesco, assim, de, tipo, sabe? É embaçado, assim, explicar. Eu não sei muito bem, né? Quem entra dessa parada é o Felipe, assim, mas ele que escreve as letras e tal. E é, aborda esse movimento literário aí japonês dos anos 80, né? Que é o Eroguro.
Que legal, vou pesquisar sobre, achei bem interessante.
É muito louco, uhum. Bagulho. É sinistro. É
Olha só, mas que rock. Eu também não. Tipo, é que você vê sempre meio por cima, né? Você vê, sim, tipo, as consequências que teve a guerra, mas nunca nada artístico, sim, né?
E o movimento, putz, é undergroundzão também, né? Assim, tipo. Então, putz, é teatro, essas coisas, assim, bem. Da época ali, pós-segunda guerra, assim, bem massa.
Legal. Adorei.
E quais são os projetos e objetivos da banda?
Ah, cara, assim, o objetivo é sempre estar tocando por aí, né, pra galera, assim, no cenário. E, meu, projeto é sempre lançar coisa. A gente lança mais ou menos um álbum por ano aí, né, 2016, 2017. É, não. O primeiro foi 2017, 2018, o segundo, 2019, o terceiro, que saiu em vinil. E 2020, esse ano. Eu confundi tudo? Talvez não. 2020, agora a gente não sabe se a gente vai lançar alguma coisa. A gente vai lançar esse EP aí com covers, né? Então, a gente não sabe se a gente vai conseguir lançar um álbum inteiro, assim, bem gravado, né? E tal. Como foi o último, né, que a gente teve a parceria lá com o selo daqui Zoom Discos, né, gravamos, mandamos prensar em vinil e tal. Mas, cara, a gente sempre tá tentando inventar coisa, assim, sabe? Acredito que...
Fazer alguma coisa.
É, pois é.
E esse EP que vocês vão lançar, vocês vão dar umas modificadas na música, tipo, no som, assim, ou vai ser, tipo... É cover certinho do que é.
Não, nem tem como, né, cara? É nossa estética e, putz...
Não sei, né?
Eu vou dar um spoiler aí e tal. Então, tem uma banda... A gente vai lançar cover uma banda que a gente gosta muito, que já acabou. Que é dos anos 2000, chamava Morte à Seta. Que é bem o nosso lance, assim. Então, vai ficar meio que parecido, assim, sabe?
Uhum.
Mas... Putz, vai rolar um cover de Suzy and Benches, tá ligado? Então não tem como...
Eu não conheço,
É famosa, assim, é um rolê do pós-punk dos anos 80, assim, tá ligado?
Já consegui ter uma noção do que seja.
A música mais famosa é Cities in Dust, tá ligado?
Tá, a música eu conheci.
Suzy and Benches. Então vai rolar uma. Não essa música, mas vai rolar, acho que outra música delas e tal. Deles, né? Então, putz, não tem como, né, fazer certinho, né? Não é no nosso estilo, assim. Até por, tipo, a gente gostando muito de pós-punk, né? Umas coisas que a gente mais escuta, eu acho que também, além do punk black metal, eu por exemplo, e os outros caras da banda, a gente escuta muito pós-punk, assim, né? Então. A gente escuta de tudo, tá ligado? É foda. Cada estilo que eu falo, assim, não, eu escuto também, tá bom? Por exemplo, eu escuto pop também pra caramba, tá? Mas enfim, já fazer do nosso jeito, assim, os covers.
Boa. Sempre tem o dedinho do músico, né? Não adianta quem toque. Igualzinho. E onde que o público encontra o som de vocês, já que vocês não têm Instagram, não tem nada?
A gente tem os nossos álbuns no Spotify.
Uhum.
Aí tem, né, Clã dos Mortos Cicatriz, e tem o Bandcamp também, né, que é clandosmortoscicatriz.bandcamp.com. E inclusive tem mais coisas que no Spotify, né, por exemplo, tem um EP que a gente lançou lá que não tem no Spotify, porque o Spotify não deixa colocar e tal, sei lá por quê.
Assim,
mas o Spotify, os três principais discos tem lá, né, uhum. Daí os EPs e os dois ao vivo que a gente tem lançado tem no Bandcamp. Dá pra ouvir.
Boa.
É, e a galera velha, que nem eu, que ainda baixa música, usa o Soulseek, também encontro.
É isso aí, galera. Essa é aquela hora que a gente começa a chorar e fica triste, porque o nosso programa está chegando ao fim. Gui, a gente queria agradecer a sua presença por compartilhar um pouquinho do seu tempo com a gente.
Eu que agradeço.
Muito obrigada.
Agradeço o convite aí, valeu. Valeu todo mundo do nosso rock.
Aê! E sempre que tiver material, manda pra gente que a gente ajuda a divulgar.
Ah, com certeza.
Tamo junto.
Quando voltar essa loucura toda, espero vê-las num shows aí.
Ah, chama nós. Vamos mesmo.
Com certeza. Ficar sem fazer show é a pior parte, cara, que tem nesse lance aí, tá ligado?
Eu imagino.
É, pô, são quase 18 anos fazendo show, e nada não faz mais.
É uma mudança muito repentina, né? Nossa, foi muito brusco isso. Tipo, pá, não tem
triste,
mais.
Triste demais. Mas é isso aí. Como é que fazer o quê? Mas legal. Obrigado pelo
convite. Isso aí, pessoal. Não fiquem tristes. O programa Nosso Rock também está durante a semana nas redes sociais. Você pode conferir essa e outras edições anteriores em facebook.com/nossorockrádio. Os nossos encontros rolam todas as quartas às 6h30 e as reprises acontecem às sextas às 8h30 pela Rádio Web Uninter. Quer colar com a gente, participar do programa? É só mandar sua contribuição, dica, crítica, mensagem ou um alô pela nossa página do Facebook ou pelo Instagram, no @nossorockrádio, onde você encontra também várias dicas, novidades, curiosidades sobre a cena underground.
É isso aí, vocês conferiram o programa Nosso Rock, um projeto de extensão do Centro Universitário Internacional Uninter, produzido pelos alunos de Comunicação Social, Mídias e Locução, Bruna Carolina e Melissa Witkowski. Falei certo? Acertei o nome. Nunca acerto. Edição e locução Jefferson Stafford, pauta e locução Jussi Lopes, relações públicas e locução Bárbara Carvalho, orientação de projeto professor Otacílio Vaz. E é isso, galera, se cuidem, lavem as mãos, usem as máscaras, fiquem em casa. Nós.
Nosso Rock, o local da cena underground.